sintonia com a saúde integral. O nosso papo hoje é com a médica, com a cirurgiã plástica, doutora Cíntia Rios, que está falando aqui sobre a cirurgia plástica. É estética, mas é também saúde. E agora, nesse bloco, eu quero fazer um alerta para você. Não basta só querer fazer a cirurgia. É preciso que a sua saúde esteja ok, esteja bem, para que você possa fazer essa intervenção. E é isso que eu gostaria de falar agora, doutora, que outros aspectos, além do desejo, da vontade, das possibilidades de transformar esse corpo, devem ser vistas pelo profissional e paciente na hora de tomar essa decisão.
Que pergunta fantástica. A gente falou sobre motivação emocional, né? Por que que a gente deseja alguma coisa, mas agora a gente tem que entender o que que você leva para aquele momento do desejo. Aí eu estou falando do corpo, da matéria, do corpo físico. O que que esse corpo tem? Aí entra a parte mais importante. É esse corpo que naquele momento do trauma cirúrgico vai reagir. Então, na consulta do cirurgião plástico funcional, o que mais nos interessa é a avaliação pré-operatória completa, que vai desde te perguntar como você dorme. E essa pergunta é tão ampla que entra o como você dorme, é o ambiente do sono, o horário que você dorme, o horário que você acorda, se o seu quarto é escuro, se o seu quarto é claro, se você usa telas no seu ambiente de sono. Porque tudo isso promove alteração do seu corpo. E essa alteração pode refletir na sua cirurgia. Outra pergunta importantíssima: como você digere aqui, como você digere os alimentos, como você coloca na boca, se você mastiga, o quanto você mastiga adequadamente e se o que você coloca sai, ou seja, o seu intestino funciona todo dia, toda hora, é regular? Quem não tem intestino bom não tem saúde. Se você não põe para fora o que deveria estar no esgoto, você está sendo esgoto, ou seja, o teu corpo está contaminado, toxemiado, intoxicado. É esse corpo que vai ser operado? Então, só dessas perguntas a gente já assim conduz muito bem um paciente para o mecanismo de não adoecimento. Porque, Paty, o que a gente tem que operar um paciente em saúde plena ou não adoecimento? O paciente que tem alguma doença nem pode fazer uma cirurgia estética, nem deve, porque o foco dele é tratar a doença dele. Então, entender como essa pessoa vai ao banheiro, como ela come, como ela dorme, faz parte. Outra coisa importantíssima: você bebe água? Qual é a tua fonte de hidratação? Quem não tem hidratação, quem não bebe água, não é saudável. Se eu não tenho a boca úmida e o xixi clarinho, eu não sou saudável. Se eu não sou saudável, eu não posso ser submetido a uma cirurgia, porque o meu corpo vai precisar de muita água, H2O, para se recuperar da cirurgia e do trauma cirúrgico. Então, coisas muito simples que a gente não se atenta e de repente você fala: opa, olha só, eu não tomo água, mas eu tomo refrigerante. Você está errado. Você lava o quintal da sua casa com refrigerante? Você lava o quintal de casa com suco? Eu estou falando de água, gente, água limpa, água pura, H2O, que não é marca, é a água que a natureza deu, que Deus nos mandou. Isso aqui já nos ajuda. Próximo passo: composição corporal. Ah, eu estou pesando 80 quilos, tenho 1,60 m. Não quer me dizer nada. Você pode ter 80 quilos, 1,60 m, ser puro músculo, e isso ser bom, desde que isso seja natural. Mas eu posso ter 80 quilos e ter muita gordura. E aí vem o problema. O tecido adiposo, ele tem um comportamento, muitas vezes, quando ele está em grande quantidade, agressivo para o sistema como um todo. Então, ter muita célula adiposa em detrimento ou diminuindo a quantidade da massa magra, por exemplo, que é a musculatura, traz consequências para a saúde, para o equilíbrio desse corpo. Ou seja, na cirurgia plástica funcional, a gente orienta o paciente e orienta com como fazer isso, trazer o corpo dele para o equilíbrio das massas. E isso vai levar a uma coisa que em medicina se chama homeostase. Homeostase é o equilíbrio dinâmico, sabe? É tudo aquilo que te faz reagir de forma equilibrada, sem E apesar dos estimuladores externos, te trazendo para equilíbrio, sendo capaz de desempenhar a função que ele tem que desempenhar de forma adequada. E aí a gente trazendo esse paciente para essa homeostase, vem os exames que complementam a nossa avaliação. Os exames laboratoriais hoje, e na cirurgia plástica funcional, a gama deles é muito maior, porque a gente se baseia na medicina funcional, onde a gente tem uma avaliação completa e mais holística do paciente. E aqui holístico não no sentido místico da palavra, tá? O holístico no sentido de holos, de conhecer o todo e saber que cada parte daquele todo completa esse ciclo e fecha ciclo. Então, os exames laboratoriais falam muito do que você, não, paciente, não me contou. Vou te dar um exemplo. A gente faz o exame da glicemia, né? Ah, o paciente é diabético. Ele não comeu nada nas últimas 12 horas, foi lá e colheu o examezinho da glicemia. Se você não abasteceu o tanque do seu carro, como que ele pode ter gasolina no outro dia para andar, né? Você dormiu com o tanque na reserva? Tem que estar na reserva. A glicemia é isso. Eu não comi, no outro dia eu dosei, a minha glicemia vai estar baixa. Beleza. Ela é um bom parâmetro? É, mas ela não é o único. Nós precisamos pedir qual é o hormônio que regula essa glicemia e quando essa glicemia sobra, o que que acontece com esse produto que sobra? Chama hemoglobina glicada. Quando eu faço um jejum de uma noite e faço o exame, eu mascaro a glicemia, mas eu não mascaro a insulina e eu não mascaro a hemoglobina glicada. Então não tem como você mentir para mim. Eu não comi nada, doutora. Eu falo, tá bom, de ontem para hoje não, mas nos últimos 120 dias você comeu pra caramba. Olha aqui, ó, como tá a sua insulina. Então, dessa forma, a gente vai explicando para o paciente que o que ele traz para nós ali é importante para o momento que ele está escolhendo. Então, nos exames, a gente consegue ter uma visão de tudo que você não me contou, ou de tudo que você às vezes acha que é saudável, mas não está te trazendo saúde para fazer a cirurgia.
O doutor é trazer esse corpo, né, para essa cena complexa que vai ser essa cirurgia, que é algo que pode ser simples, a tecnologia avançou, mas é algo complexo porque cada ser humano, cada sistema é um sistema, não é matemática, e aquilo ali precisa funcionar
Não.
para cada pessoa específica de acordo com o seu hábito. Então, quando você traz esse corpo também, porque é ele que vai ter que responder no
Isso.
pós-operatório, aí pergunta como é que tá esse corpo que vai submeter a esse procedimento. Ok, as instalações do hospital, maravilhoso. O profissional que vai fazer, ótimo. Os equipamentos, ok. A parte administrativa, tá tudo beleza. E esse corpo que vai passar por tudo isso, tá bem? Então, essa análise antes toda e traz também muito mais consciência, porque eu acredito que alguém que passou por essa bateria de perguntas, de exame e que fez essa reflexão, vai sair diferente, porque a cirurgia plástica vai mudar a fisionomia, mas vai sair diferente internamente e do ponto de vista das suas escolhas. Como é que tem sido isso, esse procedimento? Depois, o impacto disso, tanto na cirurgia em si, mas na vida da pessoa como todo, que é o que me interessa aqui nessa pergunta.
Que pergunta fantástica! Olha só, é um dos pilares do que a gente prega e é um como é que eu vou? Não vou falar pilar, mas é um dos pontos que eu percebi. Quando eu te entrego informações e você entende a sua participação no processo, ele é muito mais leve, né? Até para entender tudo o que vai acontecer. Antes, quando eu comecei a fazer cirurgia plástica, a gente aprendia o seguinte: olha, com 7 dias a paciente fica chata pra caramba, porque ela tá com o metabolismo todo ferrado e ela vai ter um pouquinho de depressão e tá tudo certo. Aquilo sempre me incomodou. Com a aplicação de tudo isso que eu te mostrei aqui, ensinando para o paciente o que que ele tem que fazer para passar mais leve, isso praticamente não acontece. Eu tenho pacientes motivadas. Hoje, eu tenho pacientes que se transformaram tanto que mudaram o estilo de viver. Não só
Isso.
no corpo, mas muito mais de dentro para fora. Não há mudança externa se ela não começar por dentro. Eu não vou tirar uma flacidez se você não parar de comer açúcar. Eu não vou tirar uma flacidez se você continuar achando que a minha cânula vai fazer a tua lipo ser de alta definição. Não vai. Eu falo para minha paciente, comer bege vai te deixar bege. Entenda as escolhas que você vai fazer. Então, mostrando tudo isso, o processo fica mais claro e ela entende a participação dela na escolha que fez.
E não transfere para o profissional, para as técnicas cirúrgicas, essa coisa de estar sempre fazendo uma nova cirurgia, depois outra cirurgia, depois outra cirurgia, que acaba virando um vício, né? E a mudança tem que ser de dentro para fora, em todos os sentidos, até para entender que há limite nesse processo. E o que, que eu estou buscando mudar realmente? É a minha fisionomia? É o meu corpo? Ou é o meu bem-estar? É a minha autoaceitação? É o sei lá o quê? E esse processo todo é a minha alimentação, é o meu dormir, é a minha rotina, são as minhas escolhas, ou seja, o meu bem-estar, a minha qualidade de vida, né, doutora? E como que isso exatamente tem sido aceito, não pelos pacientes, que você já trouxe a resposta, os pacientes depois que, acho que até entender isso, ah, mas pra que tudo isso, gente? Só quero fazer a cirurgia e pronto. Eu quero, vamos agilizar esse negócio, doutora, por favor. Deve ter gente que chega muito com essa ansiedade. E o paciente, mas também os profissionais de entender, precisa de tudo isso mesmo? Como é que tem sido isso no
pois
mercado?
Pois é, essa dor não é só do paciente, é muito mais até do médico, sabia? Assim, a gente não acorda de manhã e vou fazer uma lipo horrorosa, é a paciente que se ferre. Não, todo médico sai de casa para cuidar do outro. O cara que faz medicina, ele já sai para cuidar. Ele é o único profissional que larga o filho no meio do aniversário para cuidar de alguém que não tem nada a ver com ele e ele vai lá e cuida. Ele larga o Natal, o Ano Novo, o Carnaval da Bahia para dar plantão, para estar cuidando de gente. Então ninguém acorda para machucar quando a gente escolhe, ao contrário, cuidar.
Deveria
e
ser
aí
assim,
entra, não é verdade?
Isso.
E nesse meu conceito eu comecei a falar disso e eu entendi que tem muito mais cirurgião preocupado com seus pacientes e com essa coisa de ah, eu quero só fazer uma lipo e tudo bem. Eles também se incomodavam com a paciente que eles fizeram a lipo maravilhosa, uma mama maravilhosa, voltava um ano depois com sobrepeso, com a mama, com a cicatriz ruim. E aí, de quem era o problema? O problema é nosso. A culpa não precisamos procurar, mas o problema é nosso, né? A gente vai tentar resolver junto. Isso dói, gente. A gente não dorme bem. A gente leva o problema para o filho, para o marido, para a clínica, para a conta bancária, para tudo.
Para terapia,
então, cirurgião... É, para terapia. O cirurgião também não quer. E aí a nossa comunidade cresceu, sim, Patrícia. Hoje eu tenho 120 cirurgiões plásticos brasileiros já mentorados com o conceito. Temos 64 nutricionistas. Sim, a nutrição funcional é extremamente importante nesse processo. 64 nutricionistas. Estamos agora expandindo a partir da próxima semana para a América Latina. E agora com a proposta de Espanha e Itália, para que eles também aprendam a olhar esse antes para ter o melhor depois. Agora em São Paulo a gente concretiza esse sonho com um encontro dos 120 cirurgiões plásticos. A gente vai fazer o primeiro summit de cirurgia plástica funcional do Brasil. É um conceito, gente, não é uma técnica. É importante que todo mundo entenda isso, porque todo mundo acha que é uma técnica, né? Não, é só exercer a cirurgia plástica na sua plenitude como uma medicina de verdade, onde a gente cuida do outro, gente cuidando de gente de forma científica, honesta, decente e clara. E aí ele também gostou, o médico também gostou, eu acho isso fantástico.
Mas que é um conceito, né? É uma atitude, é uma escolha, é uma decisão, é uma mudança de paradigma, de entender aquele ser humano. Claro, ninguém aqui é ingênuo, tem também as questões econômicas. A gente sabe que o setor da estética, muitos profissionais, eu adoraria, viu, doutora, que todos entendem, a gente entende e sabe que é assim realmente. O médico é, de fato, aquele profissional que deixa a família em casa para cuidar do outro, mas infelizmente também isso tem em todas as áreas, na comunicação tem, a questão ética não tem nada a ver com profissão, com especialidade, mas tem a ver com ser humano, com pessoas e com consciência. E a gente tem também dentro desse setor pessoas que estão mesmo interessadas em saber o quanto isso vai lucrar, o que lucro que a cirurgia vai trazer. E tudo bem que não esteja no melhor espaço, na melhor condição, que a paciente não esteja bem fisicamente, nem emocionalmente, mas o importante é fazer a cirurgia. Isso existe. Mas que
existe.
Bom. E a gente também acolhe com perspectiva positiva, e esse programa em sintonia se conecta conecta com esse tipo de pensamento, de postura, de ideias, de conceito ou de técnica que venha trazer consciência ao dentro para fora, que está nos interessando. E que bom que nesse setor existe também esse procedimento, que profissionais estão se abrindo para entender que vai além do, da cirurgia perfeita. Tudo tem que estar bem, principalmente a pessoa que está ali envolvida, ou as pessoas, né? São seres humanos cuidando de seres humanos.
Exato. Eu falo assim, sabe, Paty? Rogue sempre a Deus que te faça cumprir o propósito que Ele tem para você. Esteja em sintonia e peça que Ele te mostre o caminho. E esse caminho dentro da cirurgia plástica é ter o cirurgião que vai estar com você, olhando para você e não para a conta que ele tem.
Exatamente, não para conta que ele tem, que é importante, mas aquele ser humano que está ali. E muitas vezes não tem todas as informações, muitas vezes veio de um trauma, veio de uma vida de exclusão, de sofrimento, inclusive de dor, não física, mas porque nós estamos tratando aí uma enfermidade, uma dor, mas algo que às vezes está doendo na alma e ela quer fazer um procedimento. Mas se ela for bem informada, bem orientada, ela vai compor isso, vai diminuir a ansiedade, vai junto com o profissional, e o resultado, eu acredito, os dados já devem estar aí mostrando que é diferente para todo mundo. Então, é perder esse tempo, pode pensar, estou perdendo tempo com toda essa anamnese, com todos esses exames, mas vai ganhar lá na frente, né, doutora?
Vai.
Tempo de vida com qualidade, consciência e bem-estar.
A gente nunca perde, né, Patrícia? A gente sempre ganha, ganha experiência, ganha tempo, ganha vontade, ganha conhecimento. E ganhar a oportunidade de estar melhor.
Sim.
Uma consulta dessa, onde você ouve que se você não vai ao banheiro, a sua cirurgia não vai funcionar. Gente, a gente precisa. É função básica da vida: acordar, dormir, respirar e ir ao banheiro. Quem não vai ao banheiro não pode estar bem para ser operado. Então, ter esse olhar e mostrar para você que está querendo ser operado que você é o mais importante naquilo e que a sua participação é a mais importante. Todo o resto é acessório a você.
É protocolo.
É você que vai ter o seu resultado. É, exatamente.
O resto mais são os protocolos que precisam ser seguidos aí, todas as seguranças.
Exato.
Doutora, então, como é que a gente entende essa cirurgia funcional, medicina funcional, né? Todo o processo cirúrgico, não só da estética, mas em todas as áreas, com essa consciência. O que é que a gente ganha quando a gente traz isso para o trabalho? Eu queria que você falasse também como é que você tem se sentido fazendo isso, desde que você tomou esse caminho, desse propósito. O que é que você tem aprendido? O que é que você quer deixar aí como mensagem final?
Eu aprendi que eu sou a dona do meu destino. Eu aprendi que planejar faz a gente ter futuro. E olhar para a cirurgia e fazer o planejamento dela faz o futuro dessa cirurgia ser mais tranquilo, seguro e com o resultado que o meu paciente deseja. E a paz do outro é a minha paz. Aí, na mentoria, eu falo para os colegas, às vezes eu me paro pensando que a cirurgia plástica funcional é egoísta, porque eu quero estar em paz. Mas será que se eu não cuidar de mim para ter paz, eu vou levar a paz para o outro? Aí eu vejo que ela é linda. Na verdade, eu não sou nada, eu não sou a cirurgia plástica funcional. Eu acho que Deus escolhe pessoas, né? Então, nesse sentido, talvez eu tenha sido uma desses bracinhos que Ele quer no mundo para levar essa mensagem. Então, minha mensagem é: faça a sua cirurgia de dentro para fora. Ela só vai estar bonita por fora se você estiver bonito por dentro.
Essa lógica aí da máscara, né, do avião, que a gente sempre fala, isso é bobagem, mas a gente lembra, primeiro bota em mim, eu me cuido, eu me salvo, e aí depois eu salvo outro. Como é que a gente pode entender e acreditar que alguém vai estar realmente comprometido com me cuidar, me salvar, se ela não está preocupada com essa sua paz,
com ela,
com esse seu bem-estar com ela, né? Exatamente. Parece falso, distante, não tem congruência, não tem coerência nesse discurso.
Exatamente.
Não tem. Então, que bom, fico feliz de saber que tem profissionais assim. Aqui na Bahia, como é que estamos? Você está em São Paulo, é uma baiana, está em São Paulo, mas na Bahia a estética funcional está funcionando? Está andando?
Tá, você sabe que está. Sábado agora eu vou fazer o segundo cirurgião plástico com selo, o segundo funcional da Bahia. Já temos um em Feira de Santana, na minha terra natal, doutor Marcos Marcel. E aí em Salvador nós temos o Luciano Becker, que vai se formar agora. A comunidade aí vai aumentar. A Bahia precisa ser funcional nesse sentido, né? A gente tem que ter gente com esse olhar e tem que ter cirurgião com essa visão, mas lentamente a gente vai conseguindo. Vamos infiltrando o bem, que ele vai se proliferar. Não pode haver joio se não tiver trigo, né? Tem que ter trigo e tem que ter joio. Então a gente vai limpando o terreno e vai plantando sementinhas do bem.
Acendendo as luzes, a gente só reconhece as trevas porque na hora que acende uma luz, e aí a gente sabe, tinha o escuro, né? Tinha
tem
treva.
Tem que ter o farol, não é, Patrícia? Isso. Ninguém é. A gente é farol só para abrir o caminho e vir um monte de gente atrás iluminada, só para isso.
Beleza, é que a gente faça isso e que isso sirva também de inspiração para outras profissões, outros segmentos, que a gente possa estar trazendo iluminação e verdade. Verdade, gente, naquilo que a gente está fazendo. Verdade, para a medicina, um recado para toda a medicina aí, para todos os profissionais do cuidado e da área da saúde. Ainda temos 2 minutinhos, aquela dica final para aquela pessoa que quer fazer uma cirurgia, muitas vezes fica com medo pelo aquilo que ouve por aí, ou também a sua dica de cuidado, o que realmente vê na hora de tomar essa decisão, independente da cirurgia plástica funcional, de modo geral, quem está procurando agora, que está querendo fazer uma cirurgia agora para o final do ano, e que cuidados você diria de alerta para essa pessoa?
Qual é a sua motivação para isso? Se a sua motivação foi externa, dê 3 passos para trás, volte para ela e pense para você dar 10 passos para frente. Sempre ouça o seu coração, ele é a única ligação com a verdade, e a verdade é uma só. Todo mundo fala que verdade tem vários lados. Não, existem interpretações da verdade. A verdade é única, vem dele lá de cima. Busque a verdade que ele fala com você, porque Deus é pai e não é filho, e pai nunca vê ninguém com problema. Quando você for em algum lugar e sentir que aquele não é o seu lugar, volte, não é a sua hora, não é o seu momento. E quando você for fazer a cirurgia, seja verdadeira e assim, altamente honesta com o seu médico, porque você vai estar sendo com você. Tudo e qualquer coisa que você for fazer interfere e interessa ao seu cirurgião. E por último, escolha o seu cirurgião, sabendo que ele vai estar na sua jornada, na alegria e na tristeza, na saúde e na beleza. Na doença a gente não quer. E a gente não está aqui para tratar de doença, está para tratar de beleza.
Que coisa linda, muito obrigada. É corresponsabilidade, gente. É vir junto, é meio a meio, é 50% de cada um. É você ser responsável pelas suas escolhas e pelo resultado que você vai ter. Tem a ver com o médico, com os procedimentos, mas tem a ver também como você tá. Então, doutora, Deus abençoe aí sua missão, viu?
Amém,
seu trabalho.
Amém.
Beijo
muito
grande, amei esse bapho. Obrigada também por trazer pra gente um pouco mais de consciência, um pouco mais de luz e entender que existe sim o joio e o trigo em todos os lugares, também no mundo da cirurgia plástica. Beijo grande, obrigada.
Muito obrigada,
querida.
Amor. Obrigada. Um beijo,
Deus
fique com vocês.
Um abraço, gente. É isso, foi o Instonia de hoje. Gostaram dessa entrevista? Bacana, não foi? Pense e reflita. Não tenha medo, cuide da sua saúde com responsabilidade. Saúde acima da estética. Você em primeiro lugar. Esse é o Em Sintonia. Beijo grande, obrigada, Marquinhos, toda a equipe. A gente volta amanhã com muito mais para você.